Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Bem, hoje é domingo e é engraçado porque não está a ser um domingo muito comum, não está a ser um domingo igual aos outros, porque eu hoje senti-me super produtiva. Mas hoje estou com energia, apetece-me falar, ok? Portanto, nada melhor do que fazer isso para o meu podcast e é por isso que vocês estão aqui, não é? Para aturarem as minhas rants sobre vários assuntos. Eu tenho andado a pensar um bocadinho sobre confiança. Isto vem-me à memória porque eu ouvi um discurso da Billie Eilish, ela ganhou um prémio há uns tempos do Variety, que era um, acho que era um prémio só direcionado para mulheres.
It's really hard to be a woman out here, guys. It's hard. I've never felt truly like a woman and I've spent a lot of my life not feeling like I fit in to being a woman. And I think for a couple years, because of that insecurity, I became almost like very pick me about it. And I'd be like, well, I'm not like other girls because I don't, you know, do this and this. And I've grown to be very resentful of that period of time because I'm so much more interested in being like other girls because other girls are fucking tight.
Basicamente, eu acho que desde sempre, e acho que isto é uma coisa que todos nós provavelmente sentimos, não sou só eu, que, ou pelo menos, eu sinto que na escola, tipo, eu acho que nunca tive muitos amigos. Acho que nunca tive aquele grupo gigante de amigos e não estava sempre a ir a festas e só tive um namorado mais tarde e nunca tive aquela situação assim, tipo, de relações secundária e escola. E eu acho que isso às vezes fazia-me sentir pouco normal, o que é super mau, porque é tudo menos anormal. E eu sinto que isso às vezes acabava por mexer um bocadinho com a minha confiança e eu lembro-me que até comecei um bocado os vídeos no YouTube nessa altura, por causa disso mesmo, porque eu sentia que tinha qualquer coisa, tipo, dentro de mim, para falar, e minha personalidade, mas de alguma maneira eu sentia que isso se anulava um bocado na minha escola, e não estou só a dizer que era por parte das pessoas que lá estavam, eu acho que também não tive muita sorte nisso, mas acho que também tinha um bocado a ver com a minha confiança, e se calhar também nem era por, sei lá, eu me sentir feia, ou por me sentir bonita, ou por me sentir inteligente, ou por me sentir burra, mas acho que de alguma maneira sentia-me um bocadinho anulada às vezes. Eu lembro-me que muitas vezes na escola, por exemplo, eu quando me arranjava, quando eu comecei a utilizar maquilhagem, quando eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente de uma vez estar na escola e levar uma gabardine rosa, super comprida, tipo, vocês não estão a perceber, eu quando a comprei, eu estava completamente no céu, ela era brilhante, ela chamava imensa atenção. Eu lembro-me de usar essa gabardine, tipo, levar essa gabardine para a escola. O meu grupo de amigos que, pronto, neste caso era maioritariamente rapazes, não era só, mas também, pronto, neste caso foram os rapazes. Eu lembro-me de chegar à escola e deles gozarem com a minha gabardine, tipo, por ser rosa e assim. E eu acho que isto muitas vezes acontecia quando eu tentava expressar, tipo, um lado, entre aspas, mais feminino. Acho que muitas vezes também, mesmo por mulheres, ou, por exemplo, quando eu demonstrava que queria usar maquilhagem às outras raparigas, muitas vezes eu sentia que era de género, mas estás a usar maquilhagem para quê? Tipo, para ser a mais bonita? Para quê? Para ficares com os rapazes? Ou seja, não sei, sentia que muitas vezes este lado feminino que existe em mim, eu acabava por meio querer bloquear. Eu não sei se me estou a fazer entender. Isso acabava por... E depois, como eu também não era, se calhar, muito ter namorados e não sei o quê, isso acabava por me fazer sentir pouco mulher. Por exemplo, eu lembro-me que também, mesmo até em trabalho, porque nessa altura também já trabalhava, e lembro-me de uma vez, era tipo o meu primeiro contrato, eu fechei o meu primeiro contrato com a minha irmã, sozinhas, um contrato anual, foi o meu primeiro contrato anual a ser fechado, e na altura era com uma marca de sutiãs. Eu sentia que, por exemplo, eu já cheguei mesmo a ouvir de uma mulher, mais adulta que eu na altura, que na altura era de uma agência, que me disse, ah, não és mulher suficiente para trabalhar com essa marca. Isto não se diz a uma miúda, estão a ver? Logo eu, que também tinha muitos problemas nesse aspecto, eu acho que meio que acabei, não é, eu não sei se fui pick me, eu não sei se fui pick me sem querer, eu acho que todas nós já fomos pick me sem querer, Porque eu acho que de certa forma, e a Billie Eilish disse isto no discurso, eu acho que de certa forma é um bocado impossível não existir alguma misoginia já interiorizada. Eu acho que muito facilmente aquilo que eu utilizava, aquilo que eu queria vestir, ou sei lá, muitas vezes sentia que lá está, tipo, mostrar o meu lado feminino chamava muita atenção e causava muito impacto, então isso fazia com que eu não me sentisse tão confiante e se calhar me acabasse por fechar nesse aspecto. Eu lembro-me que até há bem pouco tempo, tipo, eu hoje estou a usar umas botas de salto alto, mas eu lembro-me que perfeitamente, de miúda, tipo, eu nem sequer gostava muito de utilizar salto alto porque me sentia ridícula, sentia que não tinha idade para usar, tipo, se calhar uma coisa com mais plataforma ou com mais altura, tipo, sentia que não era, lá está, mulher suficiente para isso. Estamos a chegar aqui a um ponto em que acho que inevitavelmente isto acontece muitas vezes às raparigas. E eu acho que é por causa disto, também vem um bocado aquele lado do pick me, aquele conceito de ai tal, eu não sou como as outras raparigas. O que eu sinto é que acho que já tive medo em ser demasiado feminina e isso refletia-se lá está, na roupa que eu utilizava e tudo. Eu acho que muitas vezes, por acaso, eu tento não fazer com que isso me consuma muito, tento com que isso, aliás, não é que isso não me consuma, tento não ter muito isso presente na minha cabeça, que é, por exemplo, medo de ser burra. Porque, olhem, por acaso há uma rapariga que eu adoro, que fala muito sobre isto, que é a Mrata. Ela é modelo e tem um podcast, e eu adoro-a. Mas eu sinto que conheço imensas raparigas que têm medo de falar, tipo, têm medo de ser burras. E eu acho mesmo que, eu acho que, eu não sei porquê, mas eu acho que já existe também uma predisposição maior para, quando há uma mulher a falar, ou a dizer qualquer coisa, automaticamente existir mais hate. Eu até diria mesmo, sabem quando, por exemplo, existe alguma causa ou algum problema global no mundo, e muitas vezes as pessoas dizem do género, porque é que os influencers não estão a falar sobre isto, isto é mesmo importante, porque é que os influencers não estão a falar sobre isto? A internet já é um mundo total e completo de desinformação. E, por exemplo, pôr influencers a falar sobre assuntos que precisam de veracidade, precisa de passar por uma série de fatores para termos a certeza que está tudo a passar corretamente. Eu escolho mesmo bem, eu escolho a dedo as pessoas que eu quero ouvir a falar sobre um assunto mesmo importante. Eu acho que não ia querer ouvir uma influencer, se calhar, a dar-me notícias, tipo, a falar-me sobre isso. Eu ia ficar do género, quem é que esta pessoa é? Tipo, não é este o core dela? Não é isto que ela... Não, eu não a sigo para isto, não é uma pessoa que está nos sítios, não é uma pessoa que provavelmente leu muito sobre o assunto. Tipo, a que é que eu quero a opinião dela sobre isto? Estão a ver? Ou a perspectiva dela sobre isto? Não, eu quero ir ver televisão, ligar televisão, ir ler textos de opinião de pessoas que de facto estão informadas sobre o assunto, estão a perceber o que é que eu quero dizer? E acho que às vezes muitas pessoas têm medo de falar, têm medo de ser burras, têm medo de serem consideradas burras. Eu não sei dizer a quantidade de mulheres que eu conheço que têm medo de falar. E quando são mulheres, por exemplo, que se arranjam, eu acabo por sentir, isto é a minha opinião, mas eu acabo por sentir que as coisas parece que não têm tanto impacto, que parece que as pessoas não dão tanto valor e muitas vezes dizem tipo, pronto, ok, mas vai lá agora falar sobre cabelos, agora vai lá falar sobre aquilo que tu queres falar, que é batons. Estão a perceber, tipo, eu sinto que muito facilmente quando uma mulher é de facto feminina, gostas de se arranjar e maquilha-se e arranja o cabelo e não sei o quê, e depois vão falar sobre um assunto sério, por exemplo, eu sinto que não é muito levada a sério. É uma coisa que, imaginem, eu detesto mesmo o termo porque acho cringe. Qual é que é o teu trabalho? Ah, eu influencio pessoas. Claro que isso é uma parte incrível do meu trabalho, tipo, porque eu tenho uma plataforma e, tipo, felizmente eu influencio pessoas. Portanto, eu espero que seja da melhor maneira, tipo, eu tento. Eu acho que, por exemplo, é um trabalho que está muito associado mais ao público feminino. Não existem muitos homens influencers que, tipo, fazem mais esta cena, sabem? Tipo, eu sinto que existem mais mulheres. Eu acho também muitas vezes é por causa disso que é visto como uma coisa tão superficial, mas mesmo lá fora, que é tipo, existem coisas superficiais, coisas que não são, e mesmo que às vezes sejam coisas superficiais, tipo, a vida também é isso, e tipo, a pop culture também é superficial muitas vezes, e futebol também é superficial, mas não tem mal. E eu sinto que, por exemplo, isso é uma cena mainstream que não é considerada tipo dump, porque toda a gente gosta. E eu só sinto que, por exemplo, quando são coisas mais que as mulheres gostam, são consideradas cenas tipo superficiais. Eu acho isso mesmo mau. Por isso é que tanta gente goza com a cena de influencer, por isso é que tanta gente diz que as influencers são burras. Não sei, e sinto que nós estamos constantemente, ao mesmo tempo que se fala desta cena toda do girl boss, não nos deixam agir naturalmente. Tipo, sinto que facilmente pegam em qualquer coisa para, tipo, dar ali a volta ao assunto e dizerem, tipo, já és burra, volta para o teu mundo de beleza. Eu sinto que isto acontece imenso. E pronto, e acho que isso acaba por ser um bocado difícil porque nunca sabemos bem em que ponto estar, mas ao mesmo tempo dizem-nos para ser confiantes, dizem-nos para sermos girl boss. E agora vou passar aqui para este tema do girl boss, que se vocês forem pesquisar, basicamente diz que é tipo mulheres de sucesso, entrepreneurs e não sei o quê, tipo mulheres que são chefes de empresa, tipo CEOs. E eu sinto que esta cena, este termo já não é assim tão utilizado, mas ao mesmo tempo, embora este termo se calhar já não esteja tão na moda, eu sinto que a vibe dele ainda está muito presente quando soube a palavra feminismo. Para mim o feminismo é muito mais do que isto do girl boss. Eu acho que o facto de se associar tanto o feminismo e o girl boss a este género de temas, a este género de temáticas, acaba por cancelar um bocado também a liberdade, que eu acho que é isso que o feminismo é, a liberdade de nós sentirmos as coisas como queremos sentir e os objetivos que nós queremos ter. Porque, por exemplo, imaginem, eu acho que uma mulher que quer ser... imaginem que há uma mulher, tipo, se há uma mulher que quer ter uma empresa, tipo, fixe, boa, go off, e se eu não quiser ser isso tudo... Estão a perceber o que eu quero dizer? Claro que todos nós devemos ser independentes financeiramente, não é isso que eu estou a dizer. Mas e se esse não for o meu sonho? É só isso que eu acho que se espalha muito quando se fala de feminismo. Ganha o teu próprio dinheiro e ser, tipo, empoderada e tem a tua marca e faz isto tudo. E é de género. Esse pode não ser o meu sonho. Nem todos nós temos que ter os mesmos sonhos. A verdade é que eu acho que isto acaba por fazer um bocado de shaming se nós tivermos outros objetivos de vida. Por exemplo... Ou outro tipo de postura, porque eu lembro perfeitamente, há uns tempos atrás, a Lana Del Rey fez um statement, e eu gostava de ler aqui, muito rápido. Ela fez um statement porque, basicamente, isto foi há algum tempo já, as pessoas estavam a dizer que ela estava, tipo, a glamourizar. Pronto, estavam basicamente a dizer que ela não era feminista. Estão a ver? Tipo, porque ela tem muitas letras que se vocês forem ler, ela fala muito sobre relações com homens e mostra muitas vezes uma perspectiva mais submissa, meio que gosta disso, desse jogo e pronto, acaba por mostrar se calhar uma atitude mais soft e mais submissa. E eu lembro-me que ela fez este statement que dizia assim, questão para a cultura. Agora que a Doja Cat, a Ariana Grande, a Camila, a Cardi B, a Kehlani e a Nicki Minaj, eu disse Camila, deve ser Camila Cabello, a Beyoncé, tiveram imensas canções, número 1, sobre serem sexy, não usarem roupa, sobre trair, etc. Posso, por favor, voltar a cantar sobre me sentir bonita e estar apaixonada, mesmo que a relação não seja perfeita, ou dançar por dinheiro, ou sobre o que eu quiser, sem ser crucificada, ou dizerem-me que eu estou a glamorizar abuso. E pronto, ela também disse aqui que estava a receber imensas críticas de escritoras femininas, escritoras femininas, a dizerem que ela, lá está, glamoriza, eu acho que isto é uma palavra, o abuso, e que na realidade ela é só uma glamorous person, foi isso que ela escreveu, a cantar sobre as realidades, sobre aquilo que todas nós passamos e que vemos serem emoções prevalentes em relações abusivas. Ou seja, isto muitas vezes também vem do próprio shaming de mulheres para mulheres. E é verdade, nem todas nós temos que ter, por exemplo, uma atitude da Doja Cat, sabem? Nem todas nós temos que nos sentir isso, aquilo tudo. Seja o que for, tipo, eu acho mesmo fixe haver espaço para tudo e fatias para tudo. E lembro-me de as pessoas dizerem que ela era uma soft feminist. Eu acho que isso está mesmo errado, porque a partir do momento em que uma mulher pode cantar sobre aquilo que ela sente, mesmo que eu não sinta aquilo que ela está a sentir, ou mesmo que eu não valorize, se calhar, as mesmas coisas que ela valoriza, isso não a torna menos feminista. Não é porque ela é mais soft, foi essa a palavra que as pessoas usaram, não é para ela ser mais soft que a torna menos feminista. Nem todas nós temos que ter aquela postura. Ou seja, isso não tem que ter propriamente mal. Eu acho que o feminismo é termos a liberdade, podemos expressar o que sentimos. A partir do momento em que temos liberdade de fazer, isso sim é ser feminista. Não sei, eu acho que isto acaba por ser redutor e... Lá está, eu acho que existe um bocado este medo de sermos consideradas tipo femininas. Porque, por exemplo, esta letra da Lana Del Rey é considerada soft feminism porque se calhar mostra um lado mais frágil. Mas eu sinto que nós não podemos ter sempre uma capa, ninguém pode, homens, mulheres, ninguém pode ter uma capa de sermos sempre super fortes e não sei o quê. É tipo, nós podemos ser tudo. Da mesma maneira que, por exemplo, os homens muitas vezes também não se sentem, por acaso no outro dia vi uma cena sobre isso e é verdade, tipo, muitas vezes os homens têm dificuldade, mesmo em relações, de comunicarem, de serem mais claros em relação ao que estão a sentir, estão a ver? Para eles está sempre um bocado tudo bem, eu acho que as mulheres acabam se calhar a puxar mais estes assuntos, sei lá, eu sinto que há imensos homens que nunca choraram ou não choram, e tipo, isso não é nada normal, eu preciso de chorar, tipo, todos os meses, eu preciso chorar todos os meses. Acaba por, muitas vezes, existir esta coisa que é ver-se como negativo, fragilidade, e que eu acho que é um bocado associada também às mulheres e pronto, não sei, olhem, estive a pensar sobre isto, não sei bem a conclusão é que chego, acho só que para mim, na minha opinião, feminismo é mesmo nós podermos estar à vontade, falarmos abertamente sobre os assuntos que nós queremos, da maneira que nós queremos, isso para mim é que é feminismo, e não interessa se o meu sonho e a coisa mais importante para mim é ser dona de uma empresa, se é ser mãe.
Estou?
Agora vamos para a minha parte preferida, que é o Via Satélite. Eu hoje perguntei-vos o que é que para vocês é uma girl boss e perguntei-vos em que momentos é que vocês já sentiram que falharam com mulheres. Esta pergunta foi direcionada para mulheres, portanto, vamos ouvir o feedback.
Alô, olha, uma coisa que eu às vezes sinto que falho enquanto mulher... é quando estou na rua e ouço algum comentário, algum piropo dirigido a mim, eu não consigo ter, eu não sou muito reativa, normalmente o que eu faço é ignorar, embora ignorar até possa ser uma reação, não é? Eu gostava de conseguir ser mais bad bitch e conseguir, tipo, dizer género, ah, isso não foi fixe, tipo, para. Não consigo, mas é péssimo porque a situação em si já é má. E eu ainda sinto culpa por não conseguir ser mais reativa ao que aconteceu. E pronto, às vezes sinto que estou a falhar enquanto mulher por toda a questão do feminismo, não é? E porque não é fixe isso. Mas pronto, é esse o meu feedback. Beijinhos.
Eu antes também a ignorava. E eu acho que isso é uma cena super normal. Não tens de sentir culpada por isso. Eu acho super normal... não conseguir dizer nada, até porque muitas vezes até pode ser perigoso, tipo, responder se estivermos numa situação em que estamos sozinhas ou assim, na rua. Agora, eu acho que comecei a dizer isto porque eu comecei a pensar nisso quando também, tipo, não conseguia reagir, mas irritava-me ou ficava, tipo, constrangida e eu não gostava de guardar aquilo só para mim, eu gostava de partilhar com a pessoa que ela me deixou constrangida. Um berro eu acho sempre incrível, tipo, olha, mas estás-te a passar, tipo, isto para mim é incrível. Mas eu acho que não dá sempre para fazer isso. E eu acho que há situações em que eu já me senti constrangida e eu vou um bocado por esta de falar, sabes? Tipo, meio de género, condescendente. Olha, foi mesmo ridículo o que tu acabaste de fazer. Lembra-te que partilhaste o que tu sentiste com a pessoa e, tipo, é melhor do que guardar só para ti. Não penses nisto como uma coisa de vou ensinar a pessoa qualquer coisa. Não, pensa de género. Não, hoje vou escolher não deixar esta emoção chata só para mim. Hoje esta pessoa também vai sentir alguma coisa chata. Vais ver, tipo, da próxima vez eu tenho a certeza que vais ter coragem de dizer alguma coisa. Ou tipo, se não quiseres dizer, também podes só fazer o dedo do meio. Eu adoro dizer dedo do meio.
Eu acho que isto está muito ligado a esse tema do girl bossing, que hoje em dia está super trendy e no TikTok nós podemos ver imensas raparigas a demonstrar que é assim que deve ser, temos que ser independentes, frias, não precisar de ninguém e tudo mais.
Tá, eu percebi o que é que esta rapariga disse e eu concordo. Eu acho que no TikTok, por exemplo, eu acho que há trends mesmo tóxicas, tipo, eu acho que toda a gente já deve ter visto de alguma maneira isto no feed. Maneiras de... deixares um homem obcecado por ti. E depois, tipo, as dicas que as pessoas dão neste caso são mulheres, são mesmo tóxicas, como deixá-lo dependente de ti ou completamente agarrado. Às tantas é de género, ficar sem responder durante X horas. Parece que ser sensível é visto como uma coisa má. E é de género, não é. É só uma perspectiva das coisas. Sinto mesmo que no TikTok e nas redes sociais associa-se uma imagem à mulher e às relações de nós sermos tipo, temos que ser mais frias, porque é por isso que eles tipo muitas vezes fazem de nós isto e aquilo. Eu não estou a dizer, claro que há tipo dicas de relações e se calhar às vezes as raparigas mais facilmente podem ser tipo coração mole, não sei, eu diria, tipo também lá está, experiências com amigas minhas, mas lá está, tipo, isso não tem que ser necessariamente mau, isso não é mau. Pode às vezes não ser compatível, se calhar, com aquilo que os rapazes pretendem, mas tipo, isso não significa que seja mau ou que temos que mudar alguma coisa.
O que é que eu acho que já falhei com a mulher? Tipo, isto é uma coisa que já me passou boas vezes pela cabeça, que é, eu tenho 22 anos e eu sei que eu sempre fui assim desde miúda. Eu adoro, tipo, limpar, arrumar coisas, tipo, ter a casa bonitinha, tipo, por exemplo, aquelas cenas do Sunday Reset, tipo, eu adoro, tipo, eu tive em Erasmus, eu adorava isso, eu adorava fazer isso, trazia-me boa tranquilidade, tipo, e quando sinto ansiedade, o que é que faço? Tipo, apetece-me, tipo, só arrumar coisas, tipo, arrumar, limpar, tipo, pá, acalma-me. E eu sinto que falho, porque é tipo, eu não, como mulher, tipo, eu não quero passar a imagem de que, tipo, a mulher está em casa a limpar e o marido não, mas... E isto é tipo, é um paradoxo, eu não quero ser essa mulher, porque uma mulher está muito mais feita do que para, tipo, housewife, mas também não há mal uma mulher querer ser, é só tipo, não, estás a perceber o meu ponto? Então às vezes é só meio, eu gosto disto, mas eu quero mais e não quero ser vista desta maneira, só como esta coisa, que é mulher da casa, e é tipo, eu até gosto, mas eu não quero ser vista por isso. Não sei se me expliquei muito bem, mas pronto. Isto é uma coisa que eu sinto que estou a falhar. Com a mulher, apesar de não estar a falhar, mas não sei. Mas pronto, beijinhos.
Yeah, é isso, tipo, não estás a falhar. Tu disseste tudo no fim. Tipo, não estás. E é isso, tipo, não tem, essas coisas não têm mal nenhum. Porque senão os homens também, quando cozinham bem, também tinham que sentir mal por isso, por exemplo. Porque é tipo, ah não, a mulher é que cozinha. Tipo, e são cenas super tradicionais, tipo, que não fazem sentido... E acho que não tem absolutamente mal nenhum tu gostares de limpar. Agora, eu percebo que possa parecer isso, mas acho que tens que estar nas tintas para isso, porque tu sabes que não é só isso. Sabes que gostas de muito mais coisas e não deixes que esse estigma que existe à volta desse assunto faça com que tu não faças uma coisa que te saiba bem. Eu se calhar vou ficar por aqui e é isso. Até ao próximo. Beijinhos.